motherfuckers! Bem-vindos a mais um Joystick Buster. Eu sou o Renato e... John sou eu.
É, aqui é o Luiz. E será que estamos chegando na nossa fase popular?
Fala pessoal, aqui é o Ronaldo e todo tanque gosta de uma pancada.
Fala pessoal, aqui é o Tominhas e hoje eu não pensei numa abertura.
É isso aí, pessoal. O tema de hoje é Konosuba. Nós vamos falar um pouquinho desse anime mega engraçado que saiu aí faz um tempinho já. Então, Luiz, você podia dar uma introduçãozinha pra gente aí sobre Konosuba?
O Konosuba, ele é um anime que aconteceu do Kazuma, que é um jovem recluso, né? Ele não sai de casa nunca, tanto que no primeiro episódio ele fala que ele tá, acho que há 3 dias virado, né? Ele sai só quando é muito necessário ele sair de casa. E ele sai pra comprar um jogo, né? Viciado, né? De um caralho, aquela quarentena autoimposta. E quando ele tá voltando pra comprar o jogo, ele vê uma menina que ele reconhece sendo do colégio dele, que ele já não vai há um tempo, e repara que tem um caminhão na direção dela, e ela não reparou. E ele corre pra salvar ela, porque é um jovem, né, altruísta.
Cavaleira, né?
Ele fica desacordado e acorda num lugar estranho. Ele se encontra com a deusa Aqua, né? Que é a deusa da... deusa da água.
A deusa da água.
Essa não era tão difícil, hein? Aqua, água.
E ela explica pra ele que ele morreu... ele tá ali, era o além, né? Ele tem opções de reencarnação e tudo mais. E ele, preocupado, pergunta: ah, mas a garota sobreviveu? E ela, de pronto, responde: ah, mas ela não ia morrer. Ele: como assim? Ah, o trator ia parar antes. Ele: trator? Ela: é, não era um caminhão, era um trator. Ele: eu fui atropelado por um trator? Ela: não, não, o trator parou, você morreu de susto. Você se mijou e morreu de susto e...
há muito tempo não fazia exercício, né? Aí só pelo susto que ele tomou, o coração dele parou na hora.
Não só o susto, mas ele tinha ficado muito tempo no sol, na fila pra pegar o game novo que ia sair, ele acabou ficando desidratado.
E ela faz a proposta, né? Que, ah, ele pode ou renascer no mundo normal e perder as memórias, ele pode ir pro céu e não ter corpo físico e ficar lá tomando sol pro resto da vida, coisa que ele já falou que odeia tomar sol, ou pode reencarnar no mundo mágico com as memórias e com o item mágico, a escolha dele que estava ali naquela sala, que ela dá uma lista pra ele de coisas que ele podia pedir, habilidades e tudo mais, e continua aquele bullying saudável com ele.
Essa rir da cara dele.
Porra, morreu mijado, até o médico riu dele, os pais.
Pô, até que a família foi visitar, foi ver como é que ele tava e foi sorrir dele.
E aí ele aproveitou, né, a brecha ali nas regras e falou: ok, eu quero levar você comigo então. E ela fala: ok. E pergunta: como assim, tá ligado? E acaba que realmente tá nas regras, ele pode levar ela. E os dois vão pro mundo mágico com a missão de derrotar o Rei Demônio. E começa aí a bagunça que consumo.
O legal é que esse é um plot comum de Isekai, que é esse gênero de anime que Konosuba se encaixa. Só que logo no primeiro episódio, você percebe que esse não vai ser um anime normal. Como que é o enredo de um Isekai normalmente? É o cara que vai para um outro mundo. E nesse outro mundo mágico, acaba sendo fodão, tendo um poder fodão ou utilizando alguma coisa fodona, que é o que ele diferencia ele como protagonista, né? Além do conhecimento que ele traz do mundo normal pro mundo mágico, que é normalmente é um mundo fantástico com estruturas de RPG.
Não, e sempre é um cara puta atlético que vai pro outro mundo.
Nunca
é um
não,
cara.
Não, às vezes não é. Às vezes é um cara gamer. Às vezes é um cara que é um cara determinado.
Geralmente é um gamer, né? Que ele já tá familiarizado com aquele mundo, né?
Deixa eu iniciar a primeira discussão. É. O mundo que ele vai é um mundo de aventura ou um mundo de RPG?
É um mundo de RPG que tem classe.
É os dois, né? Os dois, é um RPG aquilo ali. Ele tem que ficar upando level, fazendo várias coisas.
Então, ele chega nesse mundo e o diferencial que ele tem é uma deusa. Você vê assim, ele se encontrando lá e falando: beleza, a gente tem que começar a nossa aventura. E normalmente, o herói começa nos Isekais as primeiras batalhas, começa a conhecer um pouco a história. No primeiro episódio de Konosuba, o que eles fazem é trabalhar.
Eles esquecem que eles tinham que derrotar alguém. Ele falou: mano, tem que arrumar dinheiro, tá bom. Aí começa a carpilote, rebocar muro, e esquece que ia botar o muro.
Essa cena foi sensacional, cara. Quando eu comecei a assistir assim, eu não tava rindo muito. Só que é quando começou aquela música épica, assim, e só mostrou ele metendo uma enxada no chão, assim, toda hora.
A água batendo laje.
Literalmente batendo laje. Daqui a pouco só mostra eles bebendo junto lá no bar, lá com os colegas. A água vomitando a famosa arco-íris que ela sempre vomita. Cara, sensacional, comecei demais.
Eles passam o primeiro episódio, que acho que deve... não lembro o quanto tempo, mas acho que era uma semana que eles passam, trabalhando pra sobreviver. Porque não, ele não é um cara fantástico, não é um cara incrível. Ele tá na cidade, como se aquilo fosse um jogo de RPG, ele tá na primeira cidade. É como se você passasse a primeira semana jogando Pokémon só na cidade de Pallet fazendo entrega pra ganhar dinheiro.
Enquanto todos os outros jogadores escolhem uma arma mais forte, uma magia roubada, né? Ele basicamente escolheu a Aqua, né? E isso foi só a desvantagem pra ele, né?
Pelo menos era o que ele escolheu. Enquanto todos os aventureiros iniciantes escolhem alguma arma que ajude nas primeiras aventuras, né? Nas primeiras quests, ele escolheu o segundo personagem. Ou seja, ele tá jogando com dois personagens ao mesmo tempo, praticamente. Ele chegou lá no mundo sem uma arma, sem uma faquinha, sem canivete, não conseguia matar nenhum monstro. E aí teve que fazer quest de construção, levantar parede, cair em terreno. Tudo isso pra conseguir umas moedinhas e comprar a primeira faca.
Servente pedreiro.
O inimigo level zero dele era a parede de chapisco, né? Não tinha como fazer outra coisa.
Um dos fatores legais do Konosuba é que você pega um cara gamer e coloca ele num mundo fantástico, onde ele tem que ser atlético, fazer isso, fazer aquilo lá. Um cara que viveu a vida dele inteira sentado jogando videogame. Ele não vai mudar a chave só porque ele mudou de mundo. Ele continua sendo ele mesmo. Os personagens retêm, no caso, a Aqua e o Kazuma, retêm algumas características da vida anterior deles. A Aqua, ela é uma pessoa meio egoísta, preguiçosa, meio cheia de manhas, e ela é até meio cruel quando ela tá por cima, assim. Só que quando ela se vê numa situação onde ela não tem o controle, onde ela tá
vulnerável, né?
Vulnerável, ela não sabe como reagir. Então ela chora, ela fica
desesperada,
passa mal. É, exatamente. Os personagens, eles ficam tão mais incríveis por conta disso. Tem uma cena da primeira temporada do Kazuma. O Kazuma, ele é um cara que... ele é um cara meio safado, com um senso questionável de moralidade. Mas ele não é uma pessoa malvada em sua essência, né?
Ele é um adolescente.
Exatamente. Mas tem uma situação que ele encontra que... e é uma coisa legal que eles fazem no Konosuba, que é aquela brincadeira de subverter clichês. Subverter não de uma maneira mega inesperada, mas de uma maneira inesperada pra dentro do universo dos animes. O Kazuma... ele é um personagem que, se ele puder ser tarado, ele vai ser tarado. E ele não é aqueles tarados tipo o Brock do Pokémon, que qualquer coisa... ai, meu nariz tá sangrando, não sei o quê. Mas ele não perde uma oportunidade. Então tem uma situação onde ele tá... eu vou falar isso no dublado, que eu acho que, inclusive, a dublagem ficou muito boa. Mas eu vou falar essa cena no dublado porque eles fizeram uma adaptação fenomenal, que eles estão numa situação... onde uma das personagens, a Whis, que é uma Lich, ela gastou muita magia e ela precisa de um pouquinho mais de magia pra usar um teleporte numa bomba. Precisa tirar uma bomba de um lugar. E ela vira pro Kazuma e fala...
será que você me deixa chupar?
E aí, na hora, é tipo assim, o personagem base de anime fala... ai, não, que vergonha que ela tá falando isso. Ai. Ou senão ele começa a sangrar o nariz. Não, o Kazuma fica serião, vira pra ela...
cai de boca. Eu não falaria algo como chupar o quê? Eu não sou do tipo que fica todo animadão e depois banca o bobo em momentos assim.
Cai de boca. Cai de boca, isso. Ele fala, cai de boca. Aí, ele fica, você ouve os pensamentos dele e ele fala assim, o que foi? Você achou que eu não ia falar pra ela fazer isso? Aí ele pensa...
pai, mãe, eu estou prestes a me tornar um adulto!
Me desculpa por isso, drenar no toque! Aí, para com isso! O Kazuma tá quase morto!
Mas que decepção!
Que ela queria chupar, teoricamente, dele. Não era o que você, que eu sei que você que tá ouvindo isso, pensou também. Ela queria drenar a magia dele. E ela drena a magia dele. O que quebra completamente o clima da cena. Mas é uma comédia entregue de uma maneira tão inesperada. As punchlines do Konosuba, elas são muito ricas porque elas são inesperadas. Depois que você assiste uma vez, quando eu subir, você vai reassistir. Você até já sabe mais ou menos como que pode acontecer, como podem ser os desfechos das situações. Mas a primeira vez que você assiste, é mega surpreendente. Porque tem um monte de coisa nova acontecendo que você não fazia ideia de que ia acontecer.
Então, o que eu tive a sensação foi uma característica do Konosuba, inclusive, a velocidade, né? É muito rápido as coisas que acontecem. Agora que eu tô assistindo a segunda vez, tem coisa que tá acontecendo assim que eu não tinha visto que tinha acontecido. Aí comecei a ver vários detalhes, assim, e deixou, tipo, o mundo mais rico e mais engraçado.
O Konosuba, ele faz essa releitura de um típico jogo de RPG, né? Só que enquanto você tá pensando, nossa, mas realmente é assim que funciona um jogo de RPG, é assim, desse jeito, aí do nada aí dá aquela quebra de alívio cômico, sabe? Tipo, a história vai toda pra um outro lado que você não esperava e aí acontece uma coisa absurda.
Inclusive, o Ronaldo, ele assistiu, especialmente pra nossa gravação, ele assistiu Konosuba.
Assisti essa semana.
Rô, você pode passar as primeiras impressões que você teve na primeira temporada de Konosuba?
Cara, realmente é uma excelente série. Ela consegue usar esse tema do Isekai de uma maneira excelente, consegue colocar todos os elementos de uma aventura fantástica, consegue justificar o porquê que um humano de uma outra dimensão foi parar nesse mundo fantástico. Você consegue se lembrar de jogos de RPG que você já jogou no passado, assistindo essa série. E além disso, você consegue ver muitos plot twists no decorrer dos episódios que te fazem dar gargalhadas. Contanto, algumas tiradas sexuais eu achei que ficou pesado demais.
Pô, mano, quase não tem Ronaldo.
É, tem um aqui, outro acolá.
Parece ter um bebê chutando dentro do peito das mulheres, porque os peitos não caem. Não, pula, mas parece que tem um motorzinho dentro, pô. Todas as mulheres da série tem lordose.
Eu não sei se isso é na primeira ou na segunda, mas tem uma cena que a Darkness tá jogando xadrez com o amigo Min. E ela vai mexer uma peça no tabuleiro. E os peitos dela, velho, tipo assim, ela só tá esticando, pegando o braço, pegando a peça e botando ela. Os peitos da Darkness fazem, mano...
Exatamente. É tipo, elas se mexem um pouquinho, os peitos parecem que você deu um tapão, assim.
Inclusive, tem várias cenas disso aí, né?
Tem bastante.
As mulheres levando tapa nos peitos pra ficar balançando.
Mas, por exemplo, o primeiro episódio, eu acho que foi o piloto, né? Uhum. Você vê isso, assim, tipo, quase que o episódio inteiro. A partir do segundo episódio em diante, aí isso já fica bem menos frequente já. Eles já sabem dosar um pouquinho mais essa piada.
Eles têm alguns pontos da onde eles conseguem puxar isso, né? Porque, infelizmente, ou felizmente, dependendo de quem estiver ouvindo isso, as animações japonesas, em sua maioria, eles dependem muito de fanservice. É o fato deles fazerem as personagens serem atraentes que faz com que eles vendam mais bonecos. Tanto que eu aposto que você acha com muito mais facilidade boneco das protagonistas do que do Kazuma. Do Kazuma deve ter um ou dois. É, das protagonistas deve estar cheio de boneco por aí.
Uma coisa que você vai reparar é nas batalhas épicas, né, que acontecem na série, que aí os homens estão com armaduras extremamente pesadas e as mulheres estão de biquíni.
Ah, mas no Konosuba não tem muito isso durante as trocas de tapa. Até porque a tanque do grupo é a Darkness e ela tá de armadura, tipo, fechada assim.
Não, você vai... Tem um episódio que eu acho que é aquele do o Cavaleiro Sem Cabeça, que aparece lá na entrada da cidade. Enquanto tá aquele diálogo de vai e vem a câmera, né? Você vai reparar, tem uma menina no fundo que você não sabe o que essa menina tá fazendo ali. Porque ela tá com uma roupa de praia no meio da roça, sabe? Ela tá no meio do mato com um biquíni preto, assim, que é tipo, é só barbante só, cara.
É uma maga que tá de fundo, né? Isso tem mesmo.
Tirando essa observação, eu adorei a série.
Isso daí, de fato, é muito gritante, né? Mas só que com o tempo você vai se acostumando. Aí vai deixando meio que relevando.
É, na verdade, isso demonstra qual é o público-alvo, né, da série, né? Porque a série, ao mesmo tempo, ela tem as coisas de aventura, tem essas piadinhas mais sensuais / sexuais, e aí tem musiquinhas fofinhas e tal. Então você consegue delimitar, consegue chutar mais ou menos qual é o público que tá sendo direcionado isso, né? Que é tipo um público adolescente, né? Um pouco adolescente, mais masculino.
Inclusive, a Aqua teve uma votação num Reddit sobre quem seria a waifu. se você não sabe, se tá assistindo esse podcast e não sabe o que é uma waifu, é um termo que foi cunhado para as pessoas que amam uma personagem 2D e falam que ela é sua waifu. É como se fosse a pronúncia japonesa de wife, que é esposa.
Exatamente.
E a Aqua pegou segundo lugar. E a Darkness e a Megumin estavam no top 20, assim. Eles perderam para finalistas na lista lá. Então, os personagens de Konosuba, a galera curte muito. Eles souberam como atingir esse público-alvo que eles estavam mirando. Falando um pouquinho mais das personagens, é aquela par improvável de RPG, né? Você tem a apresentação da Megumin, que... eles estão
fantástica, né?
Eles estão formando um grupo, né? O Kazuma e a Aqua, eles precisam formar um grupo, uma party, para poder entrar e ganhar mais dinheiro e conseguir ficar mais forte para derrotar o Rei Demônio. E eles lançam um anúncio. O que acontece? Assim que eles chegam, eles tiram o certificado deles da guilda, né? Que é como se fosse a ficha de RPG. O Kazuma, ele é mediano para baixo em tudo, menos em sorte. Ele tem muita sorte.
Inteligência, ele também tem inteligência alta.
Isso. Ele é, tem inteligência e sorte alta.
É.
Tanto que falaram assim que ele seria muito melhor como comerciante do que aventureiro, né?
Exatamente.
E a Aqua, por ser uma deusa, ela tem todos os status muito bons, menos inteligência. Então, isso faz com que ela não seja uma boa maga. E ela já começa, ela consegue entrar numa classe avançada. Ela é uma priest avançada lá.
Uma arquipriest, né?
É, a gente precisa lançar, formar uma party maior, eles botam um anúncio e a Aqua, como ela é convencida, fala, beleza, eu vou botar um anúncio, um monte de gente vai querer entrar comigo e tal, ela faz bom anúncio, assim, exigindo pessoas de classe avançada e tudo mais. Ninguém responde. Ninguém responde o anúncio deles. Até que uma pessoa aparece.
Eu acabei de ver o seu cartaz de recrutamento. Hã? Nos encontrarmos assim é o acontecimento escolhido pelo próprio mundo. Eu esperei com muita ansiedade a chegada de alguém como vocês dois nesse lugar. Meu nome é Megumin. Eu sou uma maga e controlo explosões mágicas, a magia ofensiva mais forte de todas.
A Megumin, ela é uma feiticeira membro do clã dos feiticeiros carmesim.
Dos demônios carmesim.
Os demônios carmesim, isso. E eles, todos os demônios carmesim, têm duas características principais. A primeira é que todos eles têm um nome estranho. Eles gostam de nomes estranhos. A segunda, eles gostam de ser Ed. Então quando ele aparece, ele vai fazer uma frase de efeito, tipo, ah, eu sou a Megumin, a portadora da magia mais incrível entre os demônios carmesim, a magia de explosão.
Nossa, e é uma ladainha de 5 minutos pra ela terminar de falar isso aí. Isso eu acho interessante porque é um paralelo quando você tá jogando um RPG e vai soltar uma magia muito forte e essa magia tá carregando, sabe? Aí enquanto tá carregando, você fica lá naquela ladainha lá, falando um monte de coisa e tipo...
Ela não tem que falar tudo aquilo pra poder, tipo, sair a magia. É só gritar a explosão que sai a magia, tipo, é 2 segundinhos. Só que ela começa a falar, a enrolar, porque ela gosta, é o prazer dela. O que é uma zoeira com, tipo, Dragon Balls da vida que...
Uhum.
Tá no meio da luta, aí ela começa... Não, porque não sei o quê, que aquele golpe foi muito bom, porque o cara fez isso, isso e aquilo de tal jeito... E virou carpado pra frente e pra trás, tava de bermuda no dia. Aí você fala, mano, mas o que tem a ver, velho? Tá na luta. E o cara, foda-se, tá conversando, tá ligado?
Ela é a típica... É uma típica personagem que você escolhe, tipo, uma classe dificílima. E aí você coloca todos os seus pontos num atributo só. Então você consegue fazer uma coisa muito bem. Só que o resto, você é péssimo. É tipo você ter tipo 99% de inteligência e 1% você divide no resto, sabe?
A Megumin, ela é de fato uma classe avançada, né? Ela é uma arquimaga, ela é de uma raça que tem bônus com magia, que são os demônios carmesim, só que ela não acha grupo. E você se pergunta, por que ela não acha grupo? Acontece que a Megumin, ela é fanática pela magia de explosão. Ela é dedicada, a vida inteira dela é dedicada à magia de explosão. E ela só upa, ela upa todos os pontos que ela tem em magia de explosão, só isso. Então ela usa essa magia de explosão gigante, porque ela tem vários pontos upados em magia de explosão, e ela desmaia, ela não consegue fazer mais nada, ela fica paralisada depois que ela usa essa magia de explosão.
Os pontos de ataque mágico dela é 10 mil e o HP dela é 100, sabe? Tipo uma coisa assim.
Exatamente. Pera, só um minutinho.
Perdemos o Renato.
Peraí, deixa eu desmaiar aqui. Caiu.
Aproveita. A hora é agora.
Acho que o Renato deu um ataque de explosão aí agora.
Gente, vamos aproveitar essa oportunidade, vamos fazer a pauta livre. Agora a pauta tá livre.
Pô, mas fala aí, qual é o seu principal nick na sala de chat do UOL?
O que tá acontecendo?
Não é Thomas Turbano?
Não, essa daí é uma das, né?
Então.
Agora é a pauta livre, Renato.
Ah, então vocês abusaram da...
Assumimos a parte agora.
O pai do Thomas se chama Simas e ele é um mecânico.
Simas Turbo.
Ele é o mecânico da Simas Turbo.
Não, aliás, é o Simas e... Da família Turbano, né? Porque eu sou o Thomas Turbano, então é o Simas Turbano.
É, exatamente.
Então, pessoal, Konosuba.
Konosuba.
Agora que a gente falou do amigo meu, eu queria falar da outra personagem principal, que é a Darkness. E...
Não, mas calma aí, você tem que lembrar que quando a Megumi foi entrar no grupo, o Kazumi reparou que tinha alguma coisa errada, e ele, como ele já tá sendo babá da Aqua, ele tá querendo diminuir o trampo dele, então ele começa a enrolar pra não colocar no grupo. E a Aqua, pelo contrário, ela fala, ok, se tiver mais alguém no grupo, eu faço menos. Ela já não fazia nada, era melhor ainda, tá ligado? E ela ficou, não, deixa ele entrar, ele, não, pelo amor de Deus, não dá, tá cheio, já é muito forte, não dá pra gente. Ah, não, claro que dá, pô, eu sou um Arquipriest, um Arquimaga, tá perfeito. Só você que é fraco. Só que fazer alguma coisa era o Kazuma. Então ele fica nessa briga de... Eu não quero porque vai ser mais trampo, mais dor de cabeça. E ela... Puta, mas aí eu não vou ter que fazer nada mesmo. Aí sim vai ficar bom, tá ligado?
O bicho, ele é tão preguiçoso. E tá tentando reduzir tanto o trabalho dele. Que chega na metade da série, ele decide que ele não vai matar o monstro principal. E quer viver na cidade só de boinha. Só.
Ele viu... Não vai dar mesmo, né?
Foda-se. Fala, mano, eu já ganhei, já juntei moeda o suficiente pra comprar uma casinha. Quer saber? Eu não quero mais saber de aventura, não.
Quando eles entram nesse mundo fantástico, ele passa por muito perrengue, ele entra sem nada. Então ele é um mendigo, ele tem que, tipo, dormir no estábulo, passando frio, ele passa fome, eles não têm dinheiro pra comprar as coisas e tudo mais.
Vivendo em dívida, né? Porque toda vez que eles conseguem dinheiro, eles ficam... Ou destrói metade da cidade, tem que pagar.
É, Luiz?
Aoba, Luiz?
Man down. Mano, a gente não tá te ouvindo, se você estiver ouvindo a gente.
Acho que ele deu um ataque explosivo aí já. Vai chamar o peão pra segurar ele. Primeiro foi o Renato, agora foi o Hidek.
Caralho, estamos caindo um por um, velho.
É o Corona! A Corona tá chegando!
Luiz, acho que cai mesmo, né?
Luiz?
Aí, voltou.
Ah, beleza.
O Discord ele infartou. Abriu uma foto do hambúrguer aqui no...
O Luiz mandou assim, acho que eu caí, aí tipo, tu desmaia mesmo, né?
Eu só acho que tô no chão, gordo, não consegue levantar direito, tá tá ligado? Balançando pro lado.
Então, tá porra.
É a cadeira, bicho do socorro.
Quem é o quinto participante aí?
Isso aí é socorro em cadeirês.
Porque até esse momento que ele conheceu o amigo Min, ele era um cara... Ah, um cara não fede nem cheira. Só que aí, amigo Min, pra entrar no grupo, ela ameaça o Kazuma de manchar a reputação dele. Como ela parece uma criança, que ela é... Ela é até um pouquinho mais nova, mas ela não é uma criança. Ela tá toda melecada, sendo carregada. Ele, você não vai entrar no grupo. Aí ela, não, mas por favor. Aí, nossa, a pessoa, ele ouve o pessoal murmurando assim, falou, nossa, olha o que ele tá fazendo com aquela menininha. Ela é muito inteligente, ela é a mais ligeira do grupo. Aí ela fala, não, eu vou fazer tudo o que você quiser, pode deixar. Ela começa a fingir que ele tava sendo um tarado sexual com ela. E não era isso que tava acontecendo.
Pra deixar quieta, eu falo, aí, fala, tá bom, então você tá dentro, então.
E aí a gente tem a introdução da última personagem principal, né, que é a Darkness. A Darkness, ela chega pro Kazuma e fala, vocês estão precisando de uma cavaleira e tudo mais...
É, cavaleira, né? Que é Knight, né? Como que seria em...
Ela é uma paladina, na real, mas...
Ela é uma paladina. Ela é uma templária.
É uma cruzada, né? Uma cruzader.
É uma cruzada, ela chama de cruzada.
E ele começa a conversar com ela, ele fala, puta, ela é bonita, pá, acho que vai dar certo. Só que ele começa a ver que tem alguma coisa de errado com ela.
E uma coisa também da Darkness, assim, que destaca ela, né? Porque é aquela que o Ronald tava falando. Enquanto tá todo mundo quase nu, né? As mulheres, ela tá com aquela armadura, assim, tipo, completa.
É.
Não tá aparecendo pele, não tá nada, né? Tá, tipo assim, só o rosto e a armadura. Assim, dá um ar altivo pra ela, né? E o Kazuma, quando vê ela, fala assim, nossa, né, tipo, aqui não é uma parte pra ela, né, que é a parte de perdedor nela.
Ela fala que não, você precisa procurar pessoas do seu nível e tal.
Ele olha pro grupo e fala, ok, tem 3 com autismo, fala, é a foto normal do grupo, tá ligado?
É tipo aquela piadinha da entrevista de emprego, né? O cara, pra conseguir um emprego, né, ele pega a mente no currículo dele, né, escreve lá, não, que eu já sei falar inglês, eu sei falar francês, sei falar alemão, sei mexer em computador nessas porra tudo, já viajei pra lua e tudo mais, né. É tipo a Darkness, né, tentando entrar na party, né. Aí quando chega lá, e aí, posso entrar? E fala, não, você é muito bom pra gente.
E o legal do personagem da Darkness é que ela é um tanque. Uhum. Só que ela tem uma peculiaridade na personalidade dela. Ela é masoquista.
Exatamente. Ela gosta de tomar umas porradas.
É, você tem um tanque masoquista. Ela fica louca só de pensar em ser maltratada. O sonho da Darkness é ser sequestrada pelo Rei Demônio e sofrer altas torturas por ele. E isso é engraçado porque em diversas situações ela toma frente, ela vai, entra na frente do combate, a galera fica assim, nossa, ela é um cavaleiro modelo, ela é incrível. E na verdade ela só é uma masoquista louca que quer tomar umas porradas.
Todo mundo tá olhando ela como, nossa, ela tá tentando se sacrificar pela gente. Aí quando vai ver, ela tá tipo com as bochechas rosadas assim, só imaginando a pancada que ela vai receber.
Suspirando pesado.
Não, e ela lutando com o general sem cabeça lá. E aí, ele, mano, lutando normal com ela, tranquilo. E ela, ah, você tá batendo minha armadura e quebrando ela pouco a pouco pra ficar ainda mais picante a imagem, ao invés de quebrar ela de uma vez só. Como você é cruel e pervertido. E ela, tipo, falando isso, felizona. Aí o vilão olha assim, tipo, eu acho que eu não quero lutar mais com você. Ele fica sem jeito de bater nela mais, tá ligado?
Os personagens, eles são tão malucos dentro das características de personalidade deles, que quando eles entram em contato com uma situação que deveria ser scriptada, normal, de um RPG ou de um outro Isekai, eles meio que deixam os personagens sem jeito. Então você tem uma situação da primeira temporada, tem um dos cavaleiros do Lorde Demônio lá, um dos generais do Lorde Demônio, do Rei Demônio. E ele tem uma casa bem longe da cidade, assim, ele foi habitar um castelo lá. E a Megumin, ela tem essa peculiaridade de ser fã da magia, explosão, e ela tem que pelo menos uma vez por dia usar isso.
Ela só pode usar uma vez por dia, né?
É, que ela fica sem poder pra usar depois. Aí eles estavam sem aventuras que ela podia usar isso, então o Kazuma e ela começaram a ir pra longe da cidade, pra não perturbar os outros, pra usar magia de explosão. E ela achou um castelo, e eles começaram a explodir esse castelo.
Dia após dia após dia.
Exatamente. E nesse castelo tava um dos generais do Rei Demônio. E ele foi cobrar a galera da cidade. E ele falou, ficam dando explosão, não sei o quê. Ele descobre quem tá dando essa explosão. E aí ele meio que vai enfrentar a galera, mas eles estão tudo lá pra se defender e ele vai amaldiçoar a Darkness. Fala assim, então beleza, ela tem uma semana pra viver, depois disso ela vai morrer com essa minha maldição. Se vocês quiserem curar ela, vocês vão até o meu castelo. E o cara vai lá e se prepara e faz tudo. Só que a Aqua é uma deusa. E apesar dela ser uma deusa meio inútil, ela ainda é uma deusa. E ela quebra facilmente a maldição que tá sobre a Darkness e vida que segue. Ninguém faz nada.
A gente até esquece que o cara existia, né? Até passa, a gente aqui.
Passa uns 4 episódios deles vivendo a aventurinha normal, o cara volta lá, mas que porra! Como vocês têm coragem de fazer isso? Primeiro que eles prometeram que não iam fazer mais explosões. Só que a Megumin, em vez de contar com o Kazuma, que não ia ajudar ela mais a fazer isso, porque ela ia com o Kazuma, porque o Kazuma trazia ela de volta. Ela não ia ficar desacordada no meio da floresta. Ela começou a fazer isso com a Aqua e continuou explodindo o castelo do vilão. Segundo, o vilão fica puto, porque como eles conseguem fazer isso? Aquela cavaleiro modelo entrou na frente por eles e tudo mais, e eles não vêm atrás dela pra revingar a morte dela. Ela tá viva. Aí ele, mas o que tá acontecendo? E fica tipo, como esses caras conseguem fazer isso? Como o Kazuma não tem nenhuma habilidade especial, não tem nenhuma arma especial, não tem nada...
Ele já leva baixo, né?
É, não tem nada pra fazer com que ele ganhe uma luta. O Kazuma só tem uma habilidade que ele consegue usar pra ganhar as lutas principais, que é a inteligência. O Kazuma, ele é muito astuto e ele é muito malandro. Então eles conseguem descobrir a fraqueza do general, do Rei Demônio, e derrotam ele. E eles ganham um puta prêmio. Aí que tá uma das sacadas geniais do Konosuba. Eu vou dar um exemplo aqui meio alt-tab. Normalmente todo mundo gosta muito dos Power Rangers. Os Power Rangers são fantásticos, eles salvam o dia. Só que quando tá dois Megazord lutando na cidade, um Megazord cai em cima de um conjunto habitacional e destrói todo mundo, não tem consequência pros Power Rangers. E normalmente todos os animes é isso. O cara destrói pra caralho e normalmente nunca pega nada. Ah, ele matou o vilão principal, então tá tudo bem. O Kazuma destrói um dos generais do Rei Demônio, que é tipo um patente alta do inimigo principal daquele mundo, e ele acaba destruindo uma parte da cidade com isso.
Ele não, né?
A magia dele. Da Aqua que quebra o muro da cidade.
Então ele ganha tipo 3 milhões. Puta, 3 milhões, eu vou conseguir ter uma vida tranquila, eu vou ficar sossegado. Só que esses 3 milhões...
Acho que não foi nem 3 milhões, acho que foi mais, cara, porque...
Não, é que teve dois momentos na primeira temporada, né? Porque eles destruíram metade da cidade.
Então, esses três... Não, um momento só. O outro é outra coisa. Eu já vou falar nele já. Mas ele ganha 3 milhões, só que a dívida dele é 3 milhões e 500 mil. Então ele fica devendo... ele fica devendo 500 mil. Ele fica sem grana.
Não, agora eu lembrei. Não foi 3 milhões, foi 300 milhões. E a dívida foi 340 milhões. Então ele ficou devendo 40 milhões pra cidade.
E uma das coisas que eu acho encantadora no Konosuba é que acontece tudo isso. Não é culpa do Kazuma. Ele tem que assumir essa dívida. E sabe o que ele faz depois que ele descobre que ele tem essa dívida? Ele chapa o globo com os amigos dele. Eles fazem mó bebedeira pra comemorar e ele meio que fica feliz por isso. E o Konosuba é cheio de momentos assim. Porque eles não se dão... Eles parecem que não se dão tão bem. Eles vivem se provocando. É uma amizade...
Improvável, assim, né?
É uma amizade improvável, mas é uma amizade no final das contas. Uhum. Normalmente, nos animes, as pessoas têm alguns problemas na party, e aí esse problema chega uma hora que eles têm que tratar desse problema. É um personagem que se desvia do caminho, é um personagem que tem algum problema, alguma vingança, é um personagem que tem alguma parte, uma característica dele que tá interferindo na vida dos outros, e eles têm que atacar isso. No Konosuba, eles normalmente não aprendem as lições deles. Eles normalmente se atrapalham, mas eles sempre são amigos deles, eles sempre são amigos. Eles sempre estão um do lado do outro. E a coisa mais característica disso é o joinha. Porque tem vezes que a coisa dá errado, aí tudo errado, mas aí eles viram um pro outro e, tipo, dão um joinha com um risinho meio torto, que é tipo assim, a gente tá aqui, cara, vai lá, saca? E isso é tão legal, isso é tão necessário, essas pessoas que, mesmo com todos os seus problemas, elas são companheiras, elas são amigas, elas são... Elas estão lá um do lado do outro, apesar de tudo. Que, não sei, cara. Eles são um bando de idiotas amáveis.
Você tá precisando um pouco disso, né, Renato? Você tá precisando um pouquinho disso, né? Então, Renato, vai ficar tudo bem, tá? Sinta-se. Tome um joinha aqui pra você, toma.
Manda uma foto do seu joinha pra ele.
Aqui, ó. Vai ficar tudo bem, Renato. Vai ficar tudo bem. Calma.
É que a Aqua, no começo, ela não fala que o mundo fantástico pra onde ele vai ser mandado é o Brasil medieval, né? Porque, independente da merda, eles estão no bar bebendo. E a motivação final que faz com que todo mundo queira realmente salvar a cidade é proteger o puteiro.
É, exatamente. Entendeu?
Então, é o Brasil medieval.
A cidade vai acabar, mas esse puteiro cuidou tão bem de mim. Não, eu tenho que agradecer, eu tenho que fazer alguma coisa aqui a respeito. Não posso deixar isso acabar desse jeito, não.
Os caras olham assim, tá uma bomba gigante, vai explodir. Os caras, não vai explodir, não.
Não, é pelo puteiro.
A cidade já fez tanto por nós, né?
Tem um cara lá, eu sou classe avançada, eu já deveria ter saído daqui há muito tempo, mas eu não consigo esquecer essa cidade.
É só os flashbacks do puteiro lá da...
É que não é bem um puteiro.
É um puteiro. Não, é um puteiro de sucubus.
Puteiro de fantasias, as sucubus criam sonhos.
E aí as sucubus, exatamente, elas têm relações com eles, né? Só que é através dos sonhos deles, né? Que é dessa maneira que elas roubam a vitalidade deles, né? É tipo, mas na verdade é uma troca, né? Elas realizam qualquer sonho dele, que eles têm que preencher antes num formulário pra elas seguir o roteirinho certinho. E aí, no final, elas realizam esse sonho e tiram um pouco da vitalidade deles pra elas, né?
O Ronaldo gostou da ideia, que ele decorou. Vocês repararam?
Tava pesquisando pra ver onde é que tem.
O bonito dessa luta final, tá? Dessa motivação que eles pegam, é que tá, tipo, mano, a Darkness lá, ela foi porque ela queria correr perigo, né? tarada do caralho, filha da puta. E começou a motivação dos caras, e era só os caras. E as minas, e com cara tipo de nojo, assim, falou, mano, como assim, velho? Isso não
é, ninguém entendendo. Ninguém tava entendendo, elas até se motivaram pelos caras. Mas eu vou te corrigir aí, hein? A Darkness não foi porque ela foi safada, não. Ali a gente conheceu o primeiro segredo da Darkness. Ela foi porque ela tinha que estar lá. Porque a Darkness, ela tem esse lado safado dela, mas ela tem uma virtuosidade dentro dela. Então a gente não sabe que a Darkness é uma nobre até esse momento. E ela tá querendo defender aquela cidade, assim, acima de tudo. E ela fala pro Kazuma, fala, olha, não é por conta do meu jeito de ser, é porque é a cidade da minha família.
Ela é comunista, cara. Bota a música do comunismo aí. O hino comunista, o partido comunista.
Mas por que a Darkness é comunista?
Por quê, mano? Porque ela se sente culpada por ser privilegiada, cara.
Não, ela faz isso que é o dever dela como nobre.
O Ronaldo falou pra tocar o hino comunista e veio aquela imagem do Knuckles montado num tanquezinho de guerra, velho. Puta que pariu. Veio forte. Não, mas ela vai na bomba, ela vai pra luta por causa desse motivo, assim, falando que é um motivo nobre, que ela tá...
Ah, na bomba é.
Que ela tava brava com... Brava não, ela tava meio que sem jeito com o Kazuma, porque o Kazuma achou que ele tava sonhando e começou a dar em cima dela no banho. E aí, nessa parte, ela vai toda tipo, não, você acha que eu faço isso só pela safadeza, não é, que não sei o quê. E no fim era, né?
Não, eu
e
acho que...
Vai explodir a fortaleza, ela sai correndo e fala... Ah, se eu entrar lá, eu vou correr perigo de ser destruída com uma bomba que tem poder pra destruir a cidade. É muito perigoso pro meu corpo e correndo em direção à bomba. Tipo, mó vontade.
Eu acho que nesse momento é que, tipo assim, é uma fortaleza móvel mega foda que tá indo em direção à cidade. Eles conseguem parar essa fortaleza. Isso. E aí, nesse momento, ela acha que tá tudo bem. Tem mais risco da cidade cair. E aí, quando ela descobre que vai acontecer um perigo muito grande, que a fortaleza vai se autodestruir, aí ela se anima com a taradice dela e corre pra se explodir junto com a fortaleza. Porque é esse sonho maluco dela de sofrer.
Essa vontade grande de se fuder é mais uma prova que se passa no Brasil, não? Brasileira nata.
Verdade, cara, verdade.
Ali na vontade.
O Ronaldo não chegou a passar da primeira temporada. Mas acho que pra mim a coisa que eu mais ri nesse anime foi exatamente o final da primeira temporada e o começo da segunda. Porque qual que foi a situação? Eles deteram uma das maiores ameaças que tinha nesse mundo fantástico. Ninguém conseguia deter essa fortaleza móvel, que era um artefato antigo, que ninguém tinha controle. Eles destroem, eles salvam a cidade dos iniciantes, aí eles ganham dinheiro e eles têm uma mansão que é uma mansão que eles ganharam em uma quest, e eles estão bem pra caramba, eles falam, puta, agora salvamos a cidade, eu tô com dinheiro, agora a gente tá pagando nossa dívida, a gente tá tranquilo, porque a Fortaleza Destroyer, ela não afetou a cidade. Eles pararam ela antes da cidade, eles impediram a primeira explosão dela, a segunda explosão não afetou tanto a cidade. Então eles estavam tranquilos.
A segunda foi a Megumi que fez, estava controlada ali.
Só que o que acontece? Quando eles derrubaram a Fortaleza Destroyer, eles transportaram um núcleo que ia se autodestruir para um outro lugar aleatório. Só que esse lugar aleatório era a casa de campo de um nobre. E o que esse cara fez? Ele mandou confiscar tudo que tinha do Kazuma.
No, antes disso, ele queria pegar o Kazuma e matar ele.
Ah, é! Exatamente. O Kazuma foi a julgamento, mesmo sendo o herói. Porque o que acontece? O Kazuma foi interrogado, né, por uma juíza lá com um artefato mágico pra descobrir se ele tinha filiação ao Rei Demônio, pra assim condenar ele. Uhum. E eles descobriram que não tinha. Só que o que acontece?
Não, eles descobriram que ele tinha filiação com o general do Rei Demônio, porque
ele não tinha filiação, mas ele era conhecido de uma general.
Então, ele não podia falar, então ele mentia.
Exatamente. Eles fazem uma amiga, que é uma Lich, que é uma general do Rei Demônio. Só que ela não é uma pessoa má. Ela só quer viver a vida dela e tal, ajudar os outros, ter a lojinha dela. E ela não se envolve. Então eles deixaram quieto. E ela é amiga deles também. Por isso que eles acabaram meio que deixando.
Só da Aqua que não é, né?
É, mais ou menos. A Aqua gosta dela.
É que a Aqua é filha da puta. Ela queria matar ela por pegar a recompensa. Só porque ela é arrombada do caralho.
É. Aí ele acaba sendo acusado de afiliação com o Rei Demônio. Eles fazem um julgamento. Ele é livre desse julgamento. Ele é inocentado. E ele acaba a temporada tipo, puta... eu tô livre, inocentado, eu tô com a mansão, eu tô com dinheiro, eu tô sossegado. Nossa, tô suave. É, inclusive, um dos motivos dele ter salvo desse julgamento foi a Darkness, né, a Latina, fazer uma promessa de casamento pro nobre, né, pra ele ficar satisfeito. E nesse momento, quando acaba a temporada, vem uma porrada de soldado pra casa dele, quando ele tá sossegado, e leva tudo pra poder cobrir o prejuízo que ele deu pro nobre. Então ele acaba duro de novo, ele tem uma mansão, só que não tem nada na casa, nada. A galera...
Eles passando o filho, levaram até a roupa dele, né?
É.
Ele só tava com a roupa que tava nas costas, só.
Isso é tão inesperado, porque a primeira vez que ele tem esse problema com dívidas, você já fica meio assim, tipo... Ah, tá, isso foi engraçado e tal, mas é difícil isso se repetir. Isso se repete de novo num puta momento triunfante, e é tão rápido que isso acontece...
Parece que puxou o tapete só, né?
É, não tem nem tempo de você, porque tá numa vibe, uma vibe mó legal o episódio, assim, a galera se divertindo, a galera curtindo e tudo mais. E quando acontece essa desgraça dele perder tudo, é tão inesperado que você não tem nem tempo de ficar triste, você só consegue rir da desgraça, sabe? É aquele Schrödinger Frowner lá, como é que é? Aquele termo alemão pra quem gosta de rir da desgraça.
O brasileiro, eu sei também.
Brasileiro.
Aqui no Brasil o nome disso é felicidade.
É ser humano só por aqui.
Aqui no Brasil é chamado de quinta-feira.
Tem um termo em alemão pra isso, que é rir da desgraça dos outros, né? E quando o Suba brinca muito com isso, você ri das desgraças que o Kazuma tá passando. Porque...
Não, e é todo mundo que tá na merda sempre, porque, tipo, geralmente qualquer história você vai falar assim, ah não, porque tal máquina foi construída por um cara que ele era mal e não sei o quê. E a Fortaleza Destroyer, por exemplo... O cara que inventou ela, ele morreu dentro da fortaleza porque não sabia desligar aquela desgraça. Não fez botão pra desligar.
É o engenheiro e é o controlador de uma dessa fortaleza móvel, né? Aí no diário dele lá, eles estão lendo, ele falou, não, porque agora eu decidi que eu vou ficar aqui pra sempre. Também, não sei como é que sai.
É, não sei sair.
E
ele conta, tipo, ah, me cobraram de fazer uma fortaleza com não sei o quê. E aí eu pedi um item impossível de encontrar. E eles encontraram. E como eu tinha medo de morrer, eu fiz, né? Fazer o quê?
Tentei dar um jeito ali.
Construir o negócio.
Aí depois de uns 5 minutos lá, mostra essa fortaleza destruindo a cidade do rei que mandou construir a fortaleza, né? Ele olhando, mas que máquina terrível. Quem teria coragem de fazer uma coisa dessas? Ah, é, foi eu que fiz.
E é só isso, você pensa que vai ter tipo, não, tem um puta porquê por trás, vai ter uma puta... Não, é só desgraça, cara. Não tem um porquê. Deu merda no meio do caminho e o cara falou assim, puta, deu merda, mas eu vou parar, não vou, vou continuar, né, tô aqui já mesmo, lambuzado, vou passar a mão, passar na cara um pouquinho, dar retocada na bosta aqui e vou pra frente de novo, e é só isso que acontece, bem pão de furo.
E o engraçado assim, que esse cara, né, ele era um aventureiro, tipo, aqui da Terra, que morreu, e recebeu também a...
Poder.
Da, acho que foi da Aqua também, né? O poder de fazer o que ele quisesse, né? É como se fosse um cheat, né? Se fosse um jogo ali, seria um cheat que daria qualquer item pra ele.
É, ele tem o bug de crafting no Minecraft. Ele constrói no soco os bagulhos.
Exato. É que isso aí consegue qualquer coisa. Ele não tem capacidade, tipo, de engenharia nenhuma, só que consegue fazer, por exemplo, Thalesa indestrutível.
Tudo que ele deseja acontece. Só que não necessariamente acontece do melhor jeito possível.
Quem não planeja corretamente, né? Que não é um cara preparado.
Exatamente. E é legal porque esse mundo, ele é vítima da Aqua. Pra caramba. Porque ela mandou alguns heróis pra esse mundo no passado e eles só fizeram um bosta. Você vê isso em uns OVAs e no filme, até mesmo nessa série você vê a história desse... Esse cara aqui, o Tominhas, que a gente citou agora, é um cara que foi a Aqua que enviou pra lá. E na segunda temporada, você vai pra cidade que é a capital da religião da Aqua. Uma cidade de pontos termais. E essa galera dessa religião da Aqua é uma galera... Mas é tipo... É umas testemunhas de Jeová agressivas, assim. Qualquer lugar que a galera vai na cidade, a galera tá tentando converter o pessoal com maneiras malucas.
É quase como o Johnzinho tentando fazer a gente entrar no esquema de pirâmide.
Ô, Tominhas, olha o seu WhatsApp rapidinho aí agora.
A pessoa caiu aqui, calma aí. Gente, ó, na nossa thumb tem um textinho escrito em japonês. E o Luiz escreveu simplesmente assim, ó. socorro, estou preso em esquema de pirâmide.
Boa. Como é que é o nome daquele cara que parece o Charles Boyle do Brooklyn Nine-Nine?
Não lembro. O sósia do Boyle.
É o sósia, o Renato é aquele cara lá do... Ele tá tentando vender suplementos nutricionais pra gente, porque talvez os nossos aminoácidos estejam muito altos ou muito baixos.
Gente, ó, só uma coisa pra quem estiver escutando. Por favor, compartilha isso aí com todo mundo, porque o Joãozinho, toda vez que a gente ultrapassa 10 views, né, no nosso podcast, o Joãozinho compartilha pra mim, pro Ronaldo e pro Luiz, uma marmita.
Pode dividir pros três.
Os três.
E eu não preciso ficar 12 horas editando vídeos e áudios.
Vai tomar no cu de vocês, hein?
Por favor, gente, compartilhem. Eu tô cansado de editar vídeo.
Que pequena porra.
Ele tá tentando dar certo de qualquer jeito. Ele tem 52 canais no YouTube.
A gente é muito submarino, né, velho? A gente é feito pra afundar, né, mano?
Meu Deus do céu.
Ó, temos o podcast Joystick Buster. O Renato tem o podcast Bloystick Juster.
Nossa senhora. Isso sim é um podcast de Konosuba, né?
Isso não foi um alt tab, foi um contra alt del, velho. Isso acabou.
Foi um alt F4 esse aqui.
Esse foi, velho. Mas então, você vai cortar tudo isso, né?
Tudo vai dar, mano. Então, é só o pauta livre.
Mas então, pessoal, vamos finalizar. Vamos dar uma nossa recomendação, nosso voto de garantia aí sobre Konosuba. Quem quer começar?
Eu dou 3 cenouras e meia.
Ah, então eu vou começar. Já que vocês não querem começar, eu falo. Então, o Konosuba, ele sabe muito bem o gênero que ele tá satirizando. Konosuba, ele sabe entregar um nível de comédia muito bom. Não vou falar que é muito alto, eu não sei como todas as pessoas vão interagir com isso. Se você não tiver familiaridade com jogos de RPG, com animes, com isekais, talvez isso não seja tão legal pra você. Mas caso você tenha, cara, Konosuba é um must watch. Ele entrega tudo o que você pode esperar de uma comédia, ele vai ter lá. Você vai rir pra caramba das situações, você vai rir pra caramba dos personagens, você vai passar nervoso com eles, você vai ficar com vergonha com eles, mas o mais importante é que você vai gostar deles. E é uma história muito gostosa de acompanhar. Konosuba tem 24 episódios, são 2 temporadas de 12 episódios, tem 2 OVAs e um filme, e acho que até tem mais continuação nas light novels. E é um anime, cara, que você tem que assistir. Seja pela qualidade das animações, que Konosuba, uma coisa que eu gostaria de comentar também aqui, Konosuba, ele tem uma filosofia de animação muito parecida com a filosofia dos caras que fizeram Ren e Stimpy. De que forma? É engraçado isso, mas é bem legal. Quem é animador vai entender isso. As pessoas no Konosuba, eles não animam os personagens de uma maneira que eles vão entrar na mesma forma. Eles extrapolam o stretch squash, que é um princípio de animação, de amassa e estica, de uma maneira que o personagem, quando ele vai ter uma reação, ele vai ter uma reação e o corpo dele inteiro vai ficar meio bizarro, parece que ficou um pouco meio bizarro, mas isso dá uma vida pro anime, uma vida pra animação muito grande. Todas as animações são fluidas, são legais, não tem nenhuma animação que você olha e fala assim, puta, isso ficou meio caidinho, não sei, não ficou estranho. Não, é tudo muito divertido, é um universo divertido. Nesse momento onde a gente tá em quarentena, eu acho que Konosuba é um alívio muito legal. Se você quer um anime pra você sentar e distrair a sua cabeça sem compromisso, dá uma chance pra Konosuba. Vale a pena. E ó, toma meu selo de aprovação.
Selo de aprovação.
O Ronaldo.
Oi.
A segunda temporada ainda, mas tem uma passagem que ela define perfeitamente como funciona a relação em Konosuba dos personagens. O Kazuma, ele faz uma espada. E ele quer pôr um nome naquela espada. Tem que ter um nome pica, tá ligado? Nome, mano, másculo de espada. Tem que ser meninão de Goiás, tá ligado? Aí ele fica naquela putaria, não, porque tem que ser um nome assim, assim, não sei o quê. E fica, mano, punhetando essa porra até a Megumi cansar. E pra dar nome pra espada, eles escrevem no pergaminho, colam na espada, e esse pergaminho ele queima a espada e deixa o nome nela marcada de forma mágica.
Aham.
E isso marca tudo, marca onde você colocar a marca, tá ligado? De forma mágica. Depois tem que tirar, sei lá, matar uma cabra numa mesa de pedra e fazer um churrasco depois. Não sei, mas tem que tirar de um jeito foda depois. E aí o Kazuma tá com aquele papelzinho lá, panguano. A Megumi vai lá e escreve um bagulhozinho, plau, na espada. Aí ele pega assim, tipo, ah, mas o que você fez, que não sei o que você não me colocou? Ele pega assim, tá lá, Chun Chun Maru. Essa lendária espada Tchum Tchum, mano, com a vozinha dela de menininha. Como assim? Começa a brigar com ela, puto. Mas, mano, possesso, tá ligado? Aí vai pra casa, mano, puto. Ele vai pra casa, puto, com essa desgraça. Aí ele vai lá, vacila, dorme sem camisa no sofá. O que ela faz? Pega um papelzinho, escreve e plau na barriga dele.
Não. É pior ainda. O Kazuma, ele morre. Nesse outro mundo. E aí ele descobre uma outra deusa. E essa outra deusa fala pra ele: olha, eu vou fazer você nascer num mundo normal, na Terra. E você vai ser membro de uma família rica.
É, porque assim, você sofreu demais tranquila. Já. Né?
É, mas isso na primeira temporada.
É, mas ele morre de novo. É igual, só que sem um discurso. Mas é quase a mesma coisa. Que ele fica feliz de estar lá com ela.
Ah, é. E ele descobre que, assim, o Kazuma, ele sabe que ele tá no Isekai. Então ele, num outro mundo, né? Então ele fala assim: eu tenho que achar a protagonista, que vai ser a minha delicada, amorosa. E ele encontra essa protagonista nessa outra deusa, que é a Eris. E aí ele não quer voltar porque ele quer se relacionar mais com a Eris. Ele quer começar um relacionamento com ela. E nisso, um dos motivos que elas usam, porque a água consegue se comunicar com ele no outro mundo, um dos motivos que eles usam pra trazer o Kazuma de volta é que eles estão fazendo alguma coisa com o corpo dele. E isso incomoda ele, ele volta.
Nossa.
E quando ele volta, ele, não tem nada de demais e tal, não fizeram nada, tudo bem. Aí ele chega em casa, ele vai tomar um banho, aí quando ele entra pra tomar um banho, ele começa a gritar: cadê a Megumi, aquela desgraçada? Aí lá, galera, eu vou passar uma semana fora. E você não sabe o que aconteceu. Aí ele corre pra sala e quando vocês vê, a Megumi desenhou na barriga dele uma seta e escreveu: a lendária espada Excalibur.
E é esse nível de humor, assim, é disso pra mais, assim, das idiotices que tem essa porra desse anime. Então, eu acho que só por isso vale, já. Só pelo o bom humor que foi feito, já... Tá perfeito, tá ligado?
O humor é bom. Ele realmente eles sabem dar essa quebra do ritmo do desenho e te mostrar uma coisa cômica, assim, que mexe com você. O meu problema realmente foi que, assim, em diversos momentos eu falei: mano, essa porra vai parar de ser um anime e vai virar um hentai, velho. Tá quase chegando nisso, velho. Tá quase... Eu vou assistir isso aqui de fone, velho, porque não tá dando pra deixar... Em algumas partes isso me incomodou bastante, né? Porque às vezes eu achei que prolongou demais nessas piadas mais sexuais, em cenas e tal. Mas tirando isso, cara, a série é muito boa e realmente eu gostei do estilo do Isekai e eu vou assistir a segunda temporada e vou procurar outros desenhos nesse estilo Isekai pra assistir. Eu dou 3 cenouras e meia.
Caramba, só cenoura. Então, gente, o Konosuba, eu que... falei pra vocês começar a assistir, não sei se é o Luiz, né, mas pelo menos o Renato, eu que sugeri pra ele assistir, e cara, adorei ele, mano, que eu adoro, tipo assim, esses animes de comédia, né, que te faz rir.
O seu primo Nico tem cara de que teria uma das protagonistas como o waifu dele. Maldade.
Quem compartilhou com a gente a lista do 4chan lá foi ele, pô, dos waifu, né? Das mina waifu.
Então... As mina waifu, porque... Enfim, aí é... Meu, um anime muito bom, cara. Você vai gostar muito. A animação, que nem o Renato disse, assim, demais. muito bonito, assim. Eu tava vendo, assim, a produtora que fez ele, né, que desenhou. Eles fizeram o Nanatsu no Taizai também, né, o anime, né?
Desculpa.
Só que...
um refluxo aqui. Subiu.
Isso é um ponto negativo, acho que é o único ponto negativo que eles têm. Ah, não, eles fizeram também o... Rurouni Kenshin, mais uma coisa. O Fate também eles fizeram, né? Ou seja, tem um histórico legal.
Pra mim, vocês estão falando a mesma palavra de maneiras diferentes.
Então, assim, fez vários animes, assim, bem conceituados, né? Tirando Seven Deadly Sins, né? Mas o restante bem conceituado, assim, já tem um histórico bom. E eles entregaram muito bem, cara.
Eu só vou dar uma recomendação. Vocês não entrem em nenhuma página de fãs do Konosuba, porque vai ter...
Tarde demais.
Vai ter muito moleque... Você vai ver muito comentário de moleque de 14 anos, espinhudo, fazendo comentários de coisas que você evitou pensar, e aí eles vão descrever e vão além. É feio a coisa. Você percebe como é que pessoas mais novas conseguem te traumatizar hoje em dia.
Agora é isso, pessoal. Se você gostou do episódio, compartilhe com seus amigos. Não deixe de compartilhar. Dúvidas, críticas, sugestões, joystickbuster@gmail.com. A arte desse episódio, a fantástica arte desse episódio, foi feita pelo nosso querido amigo Hidequinho. Tem o link das redes sociais dele aqui no post. E é isso. Um grande abraço para vocês e falou!
Falou! Valeu!